Djalma Santos está chegando por aqui para falar sobre um evento bem bacana. Aqui no estúdio o Djalma, também o Paulo José Goulart e o Alex Eisermann, alemão. Bom dia, Djalma.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. É muito bacana estar contigo.
Prazer é nosso. Paulo José Goulart. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Jair. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Marconi. Estamos aí para divulgar o nosso encontro de colecionadores.
O Paulo que é goleiro. Djalma nem sabia dessa, né, Djalma?
Não, essa eu não sabia.
Ele é goleiro, viu? É. Bom goleiro.
Que bom.
É, joga no cinquentão. E o Alex, que eu vou conhecer agora, e vocês também, Alex Eisermann. É de Criciúma, Alex?
Bom dia. Criciúma, bom dia, Bico. Tudo bem? Bom satisfação conhecer o amigo aqui, conhecer a rádio também. Satisfação estar aqui passando alguns dados para os ouvintes aqui de Criciúma e região, né? Sobre o evento e também sobre o colecionismo, né? Verdade. O que é muito importante.
O que você gosta de colecionar,
Alex? Eu gosto de colecionar brinquedos.
Brinquedos. Bacana, diferente. Ainda não tinha visto essa paixão e admiração.
É, eu trabalho mais com a questão da numismática, né? Numismática, cédulas, moedas e medalhas.
Certo.
Mas a minha paixão mesmo é os brinquedos.
E você começou essa paixão e esse colecionismo de brinquedos a partir de quando? Faz tempo?
Faz 11 anos.
11 anos?
Isso, vai para 11 anos.
Os brinquedos ocupam bastante lugar, né?
Ocupa bastante lugar. É. Eu tenho uma prateleira minha lá, particular minha, num canto que eu fiz para mim, que lá eu consigo colocar algumas peças diferenciadas que é difícil de se encontrar no mercado hoje em dia. Tipo assim, o Darth Vader, um boneco bem grande, outras peças que são difíceis de encontrar, carrinhos. Não só Hot Wheels, o Hot Wheels hoje em dia é febre no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas tem outros brinquedos que são bem colecionáveis.
Quais são os mais raros?
Mais raros. Tem os carrinhos da Elka, que são 1970, mais ou menos, que é muito raro de se encontrar. Dentre outros, né? Tem muitos outros que realmente são difíceis de encontrar.
O brinquedo tem um valor enorme para quem o tem, ganhou há tantos anos atrás. Para se desfazer é difícil, né? Eu acho que isso também é um processo complicado de conseguir, né?
Hoje em dia, com a evolução da internet, se tornou mais fácil.
Certo.
Porque nós temos o mundo na palma da nossa mão. Então, se torna fácil tu procurar, digita ali num determinado aplicativo, tal coisa. Vai aparecer em N lugares do Brasil, depende da tua o que tu pede no teu aplicativo, e tu vai achar diversos colecionadores. Gibi é uma coisa muito importante, quadrinhos, né? É uma coisa que é difícil de se achar. Então, é bem fácil de manusear essa peça.
E para colecionar moedas, como é que faz? Porque existem até, inclusive, álbuns específicos para você guardar direitinho,
sim,
né?
Exato. O álbum de cédulas e moedas, ele é... Para colecionar, tem que se despertar uma paixão ou alguma coisa trazer isso à tona. Eu, particularmente falando, foi uma herança do meu pai. Meus bisavós vieram da Alemanha, e tanto é, tá aí o meu sobrenome, Eisermann, e trouxeram, e a única coisa que eu pedi pro meu pai foi um cofre que ele tinha, vindo da Alemanha, um cofre militar, e ele deixou uma caixinha de moeda. E dali para cá, há 11 anos atrás, eu comecei a colecionar, conheci o pessoal da numismática, em Criciúma, depois migrei para cá também, para Uruçanga. E é uma coisa fantástica de se lidar, porque tu tens em cada moeda, tem a moeda e cédula, tu tem a história do país, independente se ela foi boa ou se foi ruim. Ali está contada a questão política, a questão de inflação ou deflação, né? Então, se começar a pesquisar a moeda e a cédula, tem toda uma história de um país e de um povo.
Como é que se classifica a importância e a raridade de uma moeda, por exemplo?
Geralmente as pessoas acham que a classificação dela se dá somente pela idade dela. E não é verdade. Na verdade, ela se dá, a importância maior dela se dá pela quantidade, a quantidade de unidades que foram produzidas.
Certo.
Nós temos um exemplo bem, bem claro na numismática, que é uma moeda de 100 réis, que é de 1871, vale em torno de R$26 a MBC, muito bem conservada. Ela vale em torno de é R$ 25,26. E a mesma moeda de um ano diferente, 1972, né? Ela vale, MBC, ela vale R$ 16 mil. Por quê? Caramba. Porque essa de 72 foi feita somente 100 moedas. No catálogo ela tá, é R$ 16 mil, mas na verdade não se encontra uma por 16 mil. No mínimo R$ 20 mil.
O mercado vai se regulando com relação a valores, né?
Sim, sim. É bacana. Uma coisa muito legal.
Legal. O Djalma, para quem não sabe, ele adquiriu o acervo de discos em vinil da famosa e extinta 96 FM, uma rádio que na época, na década de 80 e 90, era uma FM de pop rock muito legal. Existe uma outra FM na região atualmente, eu não vou citar o nome por uma questão óbvia, né? E que hoje está fazendo um trabalho muito parecido com o que fazia a 96, né? E deixou saudades, com certeza. Hoje é uma rádio evangélica, mas ficou lá um acervo com centenas de discos. Quantos discos tinha no acervo lá, Djalma?
O Mito, quando me vendeu, ele falou que tinha 1.900 discos. Eu, quando fui contabilizar, tinha 1.400.
Certo.
Aí eu comprei em 2021 os LPs. Em 2022 eu comprei os CDs.
Certo.
Eu tenho um livro, registro, um livrão preto, com tudo que tinha dentro da rádio. Aí os Metallica, os Pink Floyd não vieram para mim, esses sumiram, né? Alguém catou no caminho, muitos Iron Maiden estavam lá, que na verdade é o que o meu público mais coleciona. O meu alvo é o pop rock e a MPB, né?
Uhum.
Tanto que numa ocasião eu peguei 1.000 daqueles discos e negociei com um rapaz de Siderópolis por 20 discos de rock. 1.000 discos de vaneirão e sertanejo por 20 de rock. Eu fiz uma boa troca.
Aqui não tem pergunta combinada, é tudo de improviso, né? Hoje é dia dos namorados e você me falou em off aqui.
Isso.
Qual é a música romântica bonita que você curte?
Paixão do Cleito Cledir.
Paixão do Cleito Cledir.
É.
Quem ficou curioso, que pesquise e que a ouça, né?
Isso.
Realmente.
Apesar de eu ser fã do Raul Seixas, né?
Verdade.
Como eu te falei, a minha música que toca o coração chama-se Paixão.
Legal. E você, Paulo, o que você mais gosta de colecionar?
Eu gosto de colecionar moedas e cédulas.
Certo.
Tenho uma coleção brasileira, não sou muito de moedas e cédulas estrangeiras.
Uhum.
Isto é o meu hobby, a minha dedicação de uns 40 anos, mais ou menos.
A partir de que ano você tem as coleções assim completas?
Completas, eu ainda não terminei ainda
certo.
De completar, né?
Tá sempre pesquisando, né?
Sempre procurando uma moeda diferente, mas eu comecei, eu acho que em 83, 85.
Você tem muita coisa, né?
Então eu tenho...
Muitas cédulas.
Tenho muitas cédulas, muitas moedas e...
Quando sai uma moeda nova, por exemplo, esses R$ 200 aí, que para mim não colou, porque eu não vi ainda, né? É uma coisa muito rara. Na verdade, quando sai uma moeda nova... Você já cuida em guardar uma amostra?
Sim.
Um exemplar?
A gente te guarda, né? Claro que se um dia precisar, a gente vai lá e resgata, né? Mas está guardado. Saiu uma moeda de R$ 1 também, que é o...
30 anos do Plano Real.
Plano Real.
Certo.
A gente também guardou. Beija-flor, que se... R$ 1.
Ano passado, né? Foram 30 anos do Plano Real, né?
94. Então, a gente... Quando sai, a gente já guarda para que... Tem o conservar, né? A moeda está mais nova e fica melhor na coleção, né?
A numismática abrange moedas, cédulas e medalhas.
E medalhas.
Medalhas.
E também a estrangeira, né? A internacional.
Certo.
Ela tem um público específico para as estrangeiras que procura somente isso aí. Por quê? Tu citou ainda agora a questão da cédula de 200, que é o lobo-guará. Para nós colecionadores, que eu também tenho uma parte de coleção nessa área, que eu separei para mim algumas cédulas, e o colecionador, o que ele olha primeiro? Na verdade, o que é a numismática? É a ciência que estuda a história e a arte das cédulas, moedas e medalhas de todos os tempos e de todos os países. Né? Então já está dito, a arte, a beleza da cédula. E realmente a nossa cédula de 200 não foi bonita.
Uhum.
Um dos motivos que ela não vingou foi esse. Não foi bonita. Quanto à questão que perguntaste ali, a questão de quando sai uma peça nova, tem um site do Banco do Brasil que vende para colecionadores. Uhum. Dá um congestionamento em torno de 10 dias.
Será que os governos, será que a Casa da Moeda do Brasil não tem a perspicácia e a inteligência de entender que fica difícil guardar um dinheiro maior e o menor? Lançaram aquele R$2 pequenininho também, sabe aquele dois?
Uhum,
Mas você coloca no meio, quando é uma nota velha e uma nova, já não dobra direito. É difícil de lidar, eu digo assim, de tatear, né? Se bem que hoje em dia também, agora é Pix, é débito, é crédito, é tudo que é forma de pagamento. E o dinheiro, na mão, a pelega, como diz um amigo meu, ele está ficando meio em desuso, né? A cada dia que passa, né?
A nota de R$10 em polímero, né? Que era de plástico, não vingou também.
Aquele R$10 em plástico, aquilo não sei quem foi o cara que teve a ideia de criá-lo. Mas são criações e, como está no mercado, tem o seu valor sentimental e colecionável também, né, Alex?
Sim. Todas essas cédulas, principalmente essas que tanto a cédula de R$10 de polímero, como outras também recentes, que saíram no fim do plano Cruzeiro, plano Real, que se iniciou. Quando iniciou o plano Real, na verdade, quando começou o plano Real, na verdade, em 94, teve duas cédulas que saíram, que antecedeu o plano Real, que foi a cédula do Gaúcho e a cédula da Baiana.
Uhum.
São duas cédulas que têm um valor estimado bem alto até, porque foram feitas pouquíssimas unidades dela. Então, se tem um valor, os colecionadores buscam muito isso, essas duas células. E a de polímero também tem uma duração muito, muito pouca, muito, muito, muito rápida, na verdade, né? Porque a qualidade do material não foi boa. Tanto é que hoje os países emergentes, hoje, praticamente todos eles usam polímero. Todos eles usam polímero, que é a mesma peça dos 10 de polímero que nós tínhamos aqui.
Como é que os colecionadores estão organizados aqui no sul de Santa Catarina? Como é que vocês se conectam, vocês conversam, trocam peças e, evidentemente, se reúnem em eventos que falaremos a partir de agora?
Nós temos associações, na verdade, cada estado tem a sua associação, a SNB, que é a Associação Brasileira.
Nível estadual.
Não, federal.
Não, essa é federal, né?
Federal.
É brasileiro.
Então, ela organiza eventos nacionais, tem um calendário para isso. Tem um calendário para isso.
Uhum.
E tem os regionais também. Os regionais, ou seja, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos aqui Itajaí e Floripa, que é muito forte. Nós temos aqui, na nossa região aqui, que é Criciúma e Uruçanga, que são duas cidades que são frequentes nossos encontros. Mês sim, mês não, né? A data que se iniciou aqui em Uruçanga foi 2017.
2017.
Uhum. 2013 em Criciúma. Então migrou devido a um evento que teve lá do museu, Museu Casagrande lá, se começou um evento, um movimento da numismática e migrou para cá. Que é uma coisa bem legal aqui em Uruçanga. Aqui nós temos um grupo aqui em Uruçanga, eu acho que o Paulo pode falar melhor que eu sobre o grupo de Uruçanga, né, Paulo?
O grupo de Uruçanga iniciou-se em 2017, né, com eu, Claudir, o Carara, e o primeiro evento foi realizado na Praça Anita Garibaldi. E foi um sucesso, a gente começou devagarzinho, teve muita visitação, o pessoal se interessou, e estamos até hoje, e dia 27 do 6 desse ano, né, 2025, nós vamos para o 33º encontro aqui na Uruçanga. Nós vamos se reunir lá no bar do Baesso, na linha Rio Maior, a rodovia do Imigrante.
Uhum.
Quem quiser comparecer, né, na sexta-feira às 19 horas.
Perfeito. Sexta-feira, dia 27. É isso, né?
Isso.
Então, estão todos convidados. O que que o colecionador ouve das pessoas que não colecionam, né? Geralmente, o cara é meio maluco, fica pesquisando produtos, além de ser uma paixão, um passatempo, é uma curtição. Em alguns casos, é uma forma também de ganhar dinheiro, fatura, porque vende, troca, vende algumas peças raras, tem um valor de mercado enorme, né, Odjalma? É assim que funciona?
É, é curioso que eu, em abril ou maio eu estava fazendo com o meu amigo Dinho uma feira lá em Sombrio, que ele vende moedas e carrinhos, e uma moça perguntou por que, que uma moeda da Olimpíada de um real custava 15 reais. Uhum. Daí eu falei para ela, se tu me arrumares 5 moedas da bandeira da Olimpíada, eu te pago 5 reais. Uhum. A gente vende por 230. Então aí é aquilo que o colega Alex falou, é o colecionismo, né? É igual na minha área, na área do vinil, né? Eu tenho um disco do Novos Baianos, Acabou Chorare, que eu estou pedindo nele 700 reais. Tem uma reprensagem desse disco que eu já vendi por 200, 220. Uhum. Mas não é a mesma coisa. Uhum. Eu tenho filho de... Até era para ter trazido o disco, né, para mostrar aqui. Eu estou vendo que ele está com o catálogo aí. Eu tenho o filho de José Maria, do Odair José, que foi um disco excomungado pela Igreja Católica na época. Uhum. Né? E eu consegui a prensagem original de 77. Está em torno de 800 reais. Caramba. Esse disco. Uhum. A reprensagem de 2018 eu estou vendendo por 220.
Você conhece meu irmão Mário em Criciúma?
Conheço, né? Eu visitei ele lá na parte de DVD, de CDs que ele tinha na loja.
Quando todas as locadoras de DVD fecharam na região, e muitas ele comprou o estoque, ele manteve lá uma distribuição de discos, aliás, de DVDs. Hoje ele vende no Mercado Livre para todo o Brasil e tem muitos amigos e clientes. Uma coisa muito louca, né? Porque parece que é o inverso da lógica, né? Mas não, é um negócio.
Né? É o saudosismo, né?
Saudosismo.
Eu penso assim, é.
E a internet hoje aproximou as pessoas, né?
Bem assim, hoje eu vendo para o Maranhão, para o Piauí, para Recife, através da minha loja. Então é uma coisa muito bacana.
Você sabe, Diana, falando na questão do saudosismo, eu estava lá nos pavilhões do Jair Conte, que teve um encontro de carros antigos ali, e eu levei um aparelho de som, um 3 em 1, e levei uma quantidade de discos que estava... Não para vender os discos, são meus discos, são discos gaúchos. Eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, vim para cá porque passei no concurso público aqui.
Você veio de que cidade do Rio Grande?
Eu vim de Alvorada.
Alvorada, certo.
E nessa questão do que o Djalma estava falando, o cara, um amigo lá, veio de longe, me disse assim, cara, eu ouvi esse som e eu sabia que era um disco de vinil que estava rodando. Não era um CD e não era rádio. Eu tinha certeza que era um disco de vinil. Uhum. Pela qualidade do som.
Uhum.
E é isso que faz, acredito, né, Djalma, as pessoas terem essa paixão de ter o disco de vinil pelo saudosismo, para começar, né? Uhum. E pela qualidade que o vinil oferece.
Uhum. É. Bacana. Paulo, essa moeda que está aqui na nossa capa, e eu mostro aqui para quem está assistindo no YouTube e Facebook... Você tem essa moeda?
Tem essa moeda. Essa moeda é do Direitos Humanos. É uma moeda difícil de encontrar. E o valor hoje no mercado, ela custa R$ 250. É de um real também. Para te ver como tem a valorização do dinheiro, da moeda que a gente coleciona.
Quando o colecionador investe uma grana numa peça rara, a esposa...
Com certeza. Mas é um investimento que a gente tem. Uhum. É um investimento que a gente tem. Uhum. E a família um dia vai desfrutar. Porque um dia a gente vai. Uhum. E vai ficar para eles.
Tem umas historinhas interessantes, né? Que o cara sai de casa para comprar um produto para casa e ele compra um colecionável. É isso, Djalma? Você já fez alguma loucura dessa?
Não, eu tenho uma história bem curiosa que em 2016 eu conheci o pessoal aqui do VRC, o Dirusanga, né? Uhum. E eu falei... E ele postou um disco de uma banda que você conhece muito bem, da Banda Alheia.
Legal.
Ele postou o Correndo Risco?
Correndo Perigo.
Correndo Perigo.
Ah, de 87.
Da Banda Alheia e eu... O disco é de 91.
Não, na verdade, o homônimo Banda Alheia é 87, não sabia.
Mas o que me fez vir a Uruçanga e voltar ao mundo do colecionismo foi o disco Correndo...
De 91. Correndo Perigo.
Correndo Perigo. Correndo Risco é do Capital, do Camisa de Vênus, tá? Uhum. Correndo Risco. Correndo Perigo.
Isso.
E eu disse para minha esposa que o disco que o rapaz estava vendendo custava 5 reais. Mentira, o disco era 50. Isso já na época, né? Então é essa a questão. E tu perguntou ali sobre o colecionismo, e a minha paixão sempre foi os gibis. Eu tenho em torno de 3.000 a 3.500 Tex, Zagor, Ken Parker, toda aquela, aqueles gibis da Bonelli Editora. E em 2017, mais ou menos em abril, eu tive que parar o meu colecionismo de gibi, porque também é muito caro. Tá? Um gibi do Tex hoje, um álbum aqueles duro, capa dura, tal, custa em torno de 70 a 90 reais. E a editora Mitos, ela lançava de 6 a 8 gibis por mês. Então você multiplica 7 vezes 8, 56, 500 reais.
Não dá
para
acompanhar, né?
Não dá para acompanhar tudo. Aí eu tive que optar pelo vinil, né? Que é o que realmente me dá retorno financeiro, né? Além de ter o prazer, ontem eu fiquei das 2:30 da tarde até as 8 da noite atendendo um rapaz de Araranguá. Ele levou 49 discos.
Legal, hein?
Foi embora feliz, né? Eu faturei o meu troquinho e ele fez a sua compra e vai ficar semanas ouvindo disco. E a diversidade, vocês não têm noção. O cara começou com reggae, comprou rock, comprou pop, comprou rock nacional, comprou samba e comprou sertanejo. Seis ritmos assim.
Imagina quem trabalha no rádio, tem que gostar de tudo também, porque, né? Não tem que ter preconceito por música, né?
Todos os estilos, né?
O Djalma está fazendo hoje 61 aninhos de idade. Parabéns, Djalma.
Nascido em Uruçanga.
Parabéns. Uma salva de palmas
para o Djalma. Dia 12 de junho, 64.
Você nasceu em Uruçanga, é?
É, eu sou natural daqui.
Mas só veio nascer aqui, né? Ou não?
No Rio Deserto.
Já morava, a família morava aqui?
No Rio Deserto, né? Ah. Meu pai era da mineração. Ah. E eu, até os 10 anos, eu morei no Rio Deserto. Em agosto de 74, eu me mudei para Cocal do Sul. Em fevereiro de 75, eu me mudei para Criciúma. Fui morar na Próspera. Em dezembro de 85, eu fui morar no Rio de Janeiro. Em maio de 91, eu voltei para Morro da Fumaça.
Você foi em 85 para o Rio de Janeiro?
É, eu morei...
Quando começou o primeiro Rock in Rio?
Então, mas no primeiro Rock in Rio eu estava lá. Eu fui às 10 noites. É. Uhum. A gente faz a feira...
Que legal.
A gente faz a feira de vinil no Dela, né, em Criciúma, que graças ao pessoal das moedas que eu entrei lá, em abril de 2018. E a gente está lá até hoje, todos dois primeiros sábados do mês. Nós estamos lá fazendo feira de vinil.
Legal. Para fechar, senhores, vem aí no dia 27 de junho, é uma sexta-feira, 19 horas, mais um encontro importante de colecionadores. Né? Os curiosos compareçam, quem coleciona também faça contato aí com o Djalma, com a turma aqui, para participar. Aliás, o grupo já é bastante conhecido, né? E é o 33º encontro de colecionadores. É você que está na cabeça aí, ô Paulo?
Sim, a gente...
Da organização?
Na organização, né? Claro que tem o Claudir, que cede o espaço, e o Alex, que faz a exposição, o Djalma, que faz a exposição de discos. E assim a gente vai se reunindo, vai lá, toma uns traguinhos, come um queijinho.
Isso aí. É uma curtição, né?
É,
escuta essa.
Passatempo.
Tenho 4 moedas da Olimpíada de 2016. Olimpíadas do Brasil. Ela tem valor de revenda, Bicudo? Qual o valor aproximado? Tenho também moedas datadas da década de 80, moedas brasileiras. Tem valor comercial também, Alex?
Sim, sim. Tem valor, sim. Mas tem o nosso problema maior hoje em dia é a internet. Tem algumas pessoas de má fé que botam lá que uma moeda que se chama perna de pau, por exemplo, lá, que é para a Olimpíada, vale 6 mil, 8 mil reais. Não é verdade. Tanto é que nós trazemos aqui, tu chegou a mostrar agora o catálogo que nós temos, aqui tem todos os valores de todas as moedas.
Certo.
Desde o início até o dia de hoje. A nossa primeira moeda aqui se data em 1596, a primeira moeda do Brasil. Então nós temos aqui todos os valores. A moeda das Olimpíadas hoje ela vale em torno de 2 a 3 reais. Não passa disso. A não ser que seja a bandeira, a entrega da bandeira das Olimpíadas. Né? E também essa outra moeda aqui que o Paulo falou, que é a DH. Essa tem um valor que ela começa em 250 e vai até 850 reais.
Perfeito.
Depende do valor.
Legal. Oi, Bicudo. Eu tenho várias moedas antigas que trouxe da Itália. E tá para negócio, diz aqui o Sérgio João Tasca. Legal. É isso aí, senhores. Algumas pessoas em casa têm muitas coisas guardadas antigas que têm um valor sentimental muito grande, não está para rolo, mas outras vendem, se desfazem numa boa. Muito sucesso no evento. Está feito o registro, está feito o convite também. Obrigado, Djalma.
Obrigado. E lembrando que de hoje até sábado tem feira de carrinhos e moedas no shopping dela. E sábado estarei lá com os meus vinis.
Legal.
Um abraço.
Um abraço. Alex, sucesso lá no evento também, né?
Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes aí. A ti também. Agradecer o espaço que nos cedeu aí. É importante para nós poder falar um pouquinho sobre o nosso evento, que é uma coisa gostosa de se fazer, uma coisa importante de ser feita, porque conta a história do nosso país.
Dá prazer, né? Uma coisa bacana. Isso aí, ó, conta história. Não é somente um objeto, né? Tem um significado. Paulo, muito sucesso. Conte conosco, viu?
Tá certo. Muito obrigado pelo espaço, pela Rádio Marconi, por ti, Jair. E sempre que precisar, a gente está à disposição para bater esse papo legal aí.
Bacana.